Rebbe Elazar Amodai Omer, Rebbe Elazar Amodai falou, fala, Amchale. É diferente então.
Página é aí.
Não, mas aqui eu não estou nem decidido. Deixa eu ver, vocês estão? Espera, obrigado. É isso aí. Tedvav. Mishnah, Tedvav para vocês. Rebbe Elazar Amodai Omer, Hamechaleret HaKodashim. Aquele que Mechaleret profana, se fala em português, aquele que profana os Kodashim. Kodashim é Korbanot. Batanura, ele fala que ele faz Tamé, o Pigul, ele profana os Korbanot, os sacrifícios. Ou Vamevazê et Amoadot, aquele que despreza os Moadot, fala os Meforshim, não é brincadeira isso. Que se trata Cholamoit, a pessoa que trabalha Cholamoit, ou que ela não come Cholamoit, para vocês saberem, fora certas exceções, é igual a Hak, tem seu dot, não pode trabalhar só da Varavet. Uma coisa que no Brasil não se sente tanto isso. Quem vai para Israel, em Cholamoit, ou nos Estados Unidos, a mais se sente que é Yom Tov, Hak, as pessoas vestidas de Shabbat, os Hasidim com os Tramle, com Bekitche. Mamash se vê que Cholamoit, as lojas fechadas lá em Israel, quer dizer, mamash se vê que é Hak. Aqui no Brasil, infelizmente, como tem fábricas, etc., e tem reterim mesmo para trabalhar, mas então, infelizmente, ficou já Hutra. Quer dizer, já ficou permitido e como se não fosse Hak. Não é certo. Cada um tem que avaliar se ele pode trabalhar em Cholamoit ou não. Fala Mishnah, Mevazeta Moador, aquele que trabalha em Cholamoit sem nenhum problema, não se veste como de Shabbat, não faz seu dot, ele está desprezando o Cholamoit. Que mais? Bamalbin Pnei Havero Berabim, aquele que envergonha, vamos depois detalhar isso, Mishnah, aquele que envergonha o amigo dele, Berabim, na frente de todo mundo, ele envergonha o amigo dele. E última coisa, Amefer Britosh Avram Avinu Alav Shalom, aquele que não faz o Brit Milá ou esconde o Brit Milá, tem vergonha que fez o Brit Milá. E por último agora, desculpa, Megale Panim Batorah Sheloka Alaha, aquele que vai explicar uma paraxá, alguma coisa errado, fala Mishnah, Afal Pishe Yesh Beyado Torah Uma Sim Tovim, mesmo que ele tem Torah Uma Sim Tovim, Ein Lo Chelek Laolam Abba, muito, muito forte essa Mishnah, pessoal, Ein Lo Chelek Laolam Abba, fala os Muforshim, é claro que se ele não fez chuva, se ele fez chuva, vale, chuva vale para tudo, a gente sabe disso, né? Se ele não fez chuva, essa pessoa é Elohele Kulamba. O que tem a ver essas coisas? Tudo é muito interessante essa Mishnah, pessoal. Ele colocou muita coisa que a priori não tem nada a ver. Mechalele Takodashim, Mevazem Moadot, Balbim Pnei Haverot Berabim, tudo junto, colocou que o que é Elohele Kulamba. Mais ainda, para vocês saberem, Agmará em Sanedrin fala que Apicoides em Lohele Kulamba. Aquele que não acredita em Akadosh Baruch Hu, Enochelek Laaba. Essa Mishnah aparece, comparou e falou, esses também, essas pessoas aqui, também são como se fossem apicoides. Assim fala o Tosfot Yom Tov. O que tem a ver essas pessoas, apicoides, aquele ateu que não acredita em Deus? O que tem a ver essa Mishnah com aquele ateu? Falou Rabbi Yerucham, no Divrei Torah ele traz isso. O seguinte, essa pessoa aqui, quase em tudo se vê Leshitato. Essa pessoa não acredita em espiritualidade. Não acredita. Ele só acredita o que ele está vendo, que é material. Para ele o mundo é o que ele vê no mundo. É uma parte material do mundo. A parte espiritual do mundo ele não acredita. Portanto, Mechalele da Kodashim. O que é Kodashim? É um animal. Que o homem fez ele Kodesh. O que é Kodesh? O que é Kudushá? Ele não acredita em Kudushá. Não existe Kodashim para ele. A Beimá de Korban é a mesma Beimá, mas Beimá normal. Então ele Mechalel Kodashim. Mevazeta Moadot. Para ele não muda uma segunda-feira. E ontem é uma segunda-feira dia de semana. É normal. Mevazeta Moadot. Para ele não tem um dia sagrado. Não existe. É um dia normal. A semana tem 7 dias e pronto. Malbim Pnei Haverot Berabim. Para ele, a outra pessoa, é como, não existe, vamos ver na frente, pessoal, a Mishnah fala que o ser humano, ele foi criado, Betzelem Elohim. Por que eu não posso ofender um outro ser humano? Porque outro ser humano, é Betzelem, ele foi criado com, como é Betzelem Elohim, se fala em português? Como?
Semblante.
Tá certo, de Deus. Por isso, não posso ofender um ser humano. Essa pessoa não acredita nisso. Para essa pessoa, o ser humano é como um animal. Tem animal, Né? O animal foi criado no mesmo dia que o ser humano. É tudo. Ele não vê, essa pessoa não vê nada a mais do que ele vê. O ser humano em si é um ser humano, como um animal. Que animal tem ser humano? Então ele maldim pnei chaverô barabim. Ele envergonha o outro também. Mefer brito shel Avraham Avinu. Ele não entende esse negócio de kedushá, que é brito shel Avraham Avinu, para ele não existe. Essa pessoa, em lo chelek laolam haba, falo de Biruchem, porque essa pessoa não acredita em Olam Haba também não. Essa pessoa é só material, é só o mundo que ele está vendo, que ele acredita, não acredita na coisa mais que esse mundo. Então essa pessoa é uma picoiras.
Isso quer dizer que ela não merece Olam Haba, não quer dizer que ela não vai ter, né? Porque a Bíblia diz que todo homem Israel tem...
todo homem Israel tem Olam Haba, mas fala a Mishnah lá em Sanedrim, fora algumas exceções. Esses são as exceções, que não tem chelek l'olam haba. É muito forte mesmo.
Ah, e aqui ele diz, afilo que ele merece, se ele tem Torah, uma sintovim.
Afilo que ele tem Torah, uma sintovim. Ele tem Torah, tem uma sintovim. Mas se ele não acredita na espiritualidade, tá certo? Então ele não tem chelek l'olam haba. Pessoal, eu preciso parar para dizer para vocês sobre Maldim Pnei Chaverô Barabim. Desculpa? Eu sei. Megalei Panim Batorá Shokalachá, eu não entendi. Ele não traz o Rebbe Rucham. Deve ser que ele entendeu mais um queixo. Não sei. É muito forte isso. Apesar que ela fala o chato errado, já não tem Chenek Lá Mabá. Bom, não sei. Isso eu não sei. Claro que não. Pessoal, Mabim Plen Chaverô Barabim é um pecado muito grande. Vocês sabem, se vocês sabem disso. Mas... três averot é Yerov Vale Avor. Isso todo mundo sabe, né? Shichud Amim, Gilu Arayot e Avodah Zarah. Matar, Avodah Zarah e Gilu Arayot. Falam os Rishonim que não só os três pecados em si é Yerov Vale Avor, os abisraios dos pecados também. Então, por exemplo, Gilu Arayot, Agmará fala, vocês se lembram, tiveram em Sanedrin, essa Agmará, Gilu Arayot, não só que não pode fazer o Averá, Yerov Vale Avor, mesmo... conversar com a Ervá, tocar na Ervá, tudo que abisraio também Yerov Vale Avor. Avodah Zarah, Agmará fala, pessoal, que existia uma madeira de Asherá que podia se sarar com essa madeira. Fala Agmará que não pode se sarar. Por que não? Eu estou tendo proveito de Avodah Zarah. Não pode? Yerov Vale Avor. Fala os Rishonim. A mesma coisa é ofender. Vocês sabem que ofender, fala Agmará, é abisraio de Shichud Amim. Eu estou matando a pessoa, porque matando a pessoa, o Lashon Malvin Fenei Chaveró, Malvin faz a pessoa ficar branca. A pessoa que é ofendida, o sangue dela some por um tempo, ela fica branca, pálida. Como se fosse matar a pessoa. Então é abisraio de Shichud Amim. Então a Alahá é, fala Gmará, que é melhor que uma pessoa, em vez de ofender outra pessoa, que se coloca, fala Gmará, num forno e se mate. Uma traz uma história, Agmará, tá certo? Que a pessoa, para não ofender a outra pessoa, ela fugiu e entrou num forno e se queimou lá e morreu para não ofender uma pessoa. E Yerov Vale Avor. É muito, muito chamur o haverá de Lalvim Pnei Chaveró, ofender uma pessoa. É abisraio de Shlichud Amim. Então é melhor a pessoa morrer, deixar se matar, do que ofender uma pessoa. E, do outro lado também, saibam... do outro lado, a pessoa que é ofendida, falam todos os farim também, a pessoa que é ofendida, ela não reage, ela não responde, é uma mitzvah muito grande e o schar é enorme. Preciso contar para vocês uma história que eu ouvi faz pouco tempo, que aquele que me contou, leu isso dentro num livro com as pessoas, né? Com as personagens. O Rabino era do Moshe Halberstam, quem já ouviu dele em Yerushalayim, conheço ele. Uma história incrível. Uma vez uma mulher foi ofendida na rua por outra mulher e ela ficou toda chateada. Ela ligou para o marido dela, em Yerushalayim foi essa história, o marido dela, chorando no telefone, que ofenderam ela, Barabim. E o marido dela falou para ela vir no escritório dele conversar com ele. Ele era um sofer, o marido dela. Olha que história arrepiante, pessoal. Era um sofer. E todo mês, o Moshe Halberstam, pessoal, um rabino, um dos maiores rabinos hoje em dia em Yerushalayim, ele vinha no escritório desse sofer para ver as perguntas que ele tem, tefilim, etc. Esse rabino estava no escritório naquele mês. E a esposa e o marido falam para esse rabino, rabino, a esposa me ligou agora, tá chorando, que ofenderam ela na rua, jogaram, é muito forte, jogaram ela na rua. Ela estava até que ela pegou um ônibus e fugiu. Não sei qual a história em detalhes, mas mamás ofenderam ela na rua. Então o Rabino falou para esse sofer, quando ela chegar, a tua esposa, vem vocês dois para mim, eu quero contar uma outra história. Ela chegou lá toda chorando, e eles vieram para esse Rabino. O Rabino falou assim, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu hoje estive num Brit Milá. Eu não fico na saudade de Brit Milá normalmente, não tenho tempo para isso. Mas hoje eu fiquei na saudade do Brit Milá que eu estive. Por quê? O que foi esse Brit Milá? Pessoal, prestem atenção. O pai do menino contou na saudade do Brit. Contou a história assim. Tinha dois bachurim, uma yeshivá, numa festa, foi isso, que um bachur chegou, ofendeu o outro bachur berabim, na frente de todo mundo, mas muito, muito forte. O bachur que ficou ofendido, ele ficou tão furioso que ele mais queria levantar e responder, né, o dobro para esse bachur. E tinha uma vrech lá, que se levantou e falou para esse bachur, por favor, não responde, não responde nada. E olha, eu tenho 20 anos que eu não tenho filhos. 20 anos que eu não tenho filhos. Sou casado por 20 anos, não tenho filhos. Você não responde, e nesse shuk que você não vai responder, que eu seja, tenha uma yeshua e vou ter filhos. O bachur começou a pensar, coitado desse homem, 20 anos ele não tem filho, e eu estou fazendo bobeira por uma ofensa, estou querendo defover. Sabe o que? Eu não vou responder para esse meu amigo mesmo, e nesse shuk que se abrecha aqui, tenha filhos. Pessoal, é arrepiante, mas 9 meses depois desse Brit Milá, esse Avrech, que 20 anos não tinha filho, nasceu um filho para ele, e esse foi o Brit Milá que o Rabino Halberstam estava lá naquele dia. Falou o Rabino Halberstam para esse casal, vocês não podem imaginar, olha só, que schar que Hashem dá para a pessoa, quando a pessoa é ofendida e ela não responde, se segura e fica quieto. É um schar muito grande e a pessoa pode pedir o que, que ela quer. Vocês têm alguma coisa para pedir? Peçam, não respondem nada e peçam que a Shem ajude vocês. Pessoal, esse casal não tinha filhos. Esse casal, que a mulher foi ofendida agora. Eles pediram para Kadosh Baruch Hu que eles tenham filhos. Contra o Moshe Halberstam que eles tiveram filhos depois. Quer dizer, não é brincadeira, a pessoa que parece que, porque, dá para entender, né? Eu acho que o Yetzirah Hara mais forte que tem é a pessoa que é ofendida responder. Yetzirah Hara é muito forte. O cavô da pessoa está sendo mirmá, se fala, certo? E a pessoa, não, ela se segura, ela não responde, ela fica quieta. É uma luta com a Midot muito grande e a Kadosh Baruch Hu ouve as filó dessa pessoa. Importante saber isso, tá certo? É, Malvim, Venam, Olvim, Ketzei, Sashemes, Bivurossoi, é verdade, é verdade. A pessoa, deixa, a pessoa não responde. Ofenderam ele, não responde. Quem?
Mas isso só quando ele pode responder, se ele já não tinha resposta mesmo.
Então, claro.
Então, esse caso aí da mulher não.
Não, parece que ela sabia quem que era e ela queria fazer de volta. Não sei. Parece que foi um caso que ela podia, sim. Parece. Muito bem. Então, Malvim Prechaveró, Mefebri Tosh Avramavino. Tá certo. Vamos continuar. Próxima Mishnah. Rabi Ishmael Omer, Tetzain para vocês, né? Rabi Ishmael Omer. Rabi Ishmael falou, fala. Revei Kal Larosh, interessante essa Mishnah. Venoach Latishchoret. Revei Mekabelet Kol Adam Besimchav. Então, um chato aqui no Mefoshim é Kal Larosh, quer dizer o seguinte. Você tem um Rosh Shiva, então o aluno, ou uma pessoa mais velha, um rabino mais velho, então a pessoa mais jovem, que seja fácil para fazer o que mandam ele fazer. Então, por exemplo, os Bahurim na Yeshiva, se o rabino manda fazer uma coisa, que ele não seja preguiçoso e vai e faz Kal Larosh. Seja fácil para o Rosh Shiva. Assim fala o Bartanura, Kal Larosh. Se ele mandou fazer uma coisa, não fica, não, eu vou e vou fazer. Mandou estudar, mandou fazer Hazara, vai e faz. Mandou arrumar o quarto, vai e faz, e não reclama. Venoach Latishchoret. Quer dizer, uma pessoa que é mais jovem, é o Rosh Shiva, então você não tem que ficar correndo para fazer o que ele está mandando você fazer, mas Noach, Noach Latishchoret, pessoal. Noach quer dizer, seja fácil, não seja difícil. Tá bom que um cara jovem não manda em você. Não é ter Rosh Shiva, é jovem, não manda em você. Mas não seja difícil com ele também, não. Não tem que correr para fazer as coisas que ele manda. Mas Noach, seja uma cara fácil. E termina a Mishnah, Vevei mekabelet kol adam besimcha. Interessante. Tivemos a Mishnah em cima, é bem me cabelo, cola dam, sever, panim, yafot. Fala no Foshim, simcha, que é mais ainda. Sever, panim, yafot, quer dizer com cara boa. Cara boa. Aqui não, receba toda pessoa com simcha. Mesmo a pessoa que vem fazer dinheiro, vem pedir dinheiro para você, ou pedir um favor para você, qualquer coisa, receba a pessoa com simcha. Não é fácil também, né, pessoal? Não é fácil. Não adianta, a Torá não é fácil. Quem pensa que a Torá é Hitzoniut, parece que é fácil. Se a Torá fosse só Tfilim, coisas assim de Hitzoniut, então a Torá é mais fácil. A Torá é Pniniut. Essas coisas, trabalhar sobre essas coisas, não responder para uma ofensa, receber toda a pessoa besimcha, com alegria, tem que trabalhar para isso, não tem dúvida. Muito bem. Próxima Mishnah. Reb Akiva Omer. Reb Akiva fala, Schok v'kalut rosh margilim erva. Então falam os meforshim. Depois que a Mishnah falou, revei mekabelet kol adam besimcha, que tem que receber toda a pessoa besimcha, com alegria, falou Reb Akiva, mas espera aí, alegria, isso não quer dizer schok kalut rosh. Como se fala em português, schok kalut rosh? Eu não sei, vocês têm que saber melhor do que é o português, não, pessoal?
Leviano.
Leviano?
Leviano.
Como? Nosso craque aí. Tá. Então, vocês entenderam? Quer dizer, a pessoa, alegria é uma certa, com uma certa seriedade. Alegria com seriedade. Alegria sem seriedade, assim, ri, mas ri. Euforia. Não é euforia. Entenderam? Tá, entenderam? Vocês entenderam? Muito bem. Schok v'kalut rosh margilim le'erva. Isso traz a pessoa a fazer erva. Fala os meforshim que schok v'kalut rosh tira o das da pessoa. A pessoa, para ela se segurar, ela se controlar, ela tem que estar com isho vadat, com a cabeça dela no lugar. Schok v'kalut rosh para a pessoa perder a cabeça. Não pensar o que ela faz. Ela não tá no
equilíbrio.
É no equilíbrio. E por isso, margilim lervá. Isso causa que a pessoa faça pecados de ervá.
Que dafta de ervá?
Não sei. Eles explicam por que dafta de ervá. Não explicam. Parece que ervá é a coisa que a pessoa que não tem equilíbrio, coisa mais fácil de acontecer.
Aquela palavra que falou causa coisas de ervá,
é isso?
Frivolidade.
É isso aí. Fala Mishnah. Masoret siag la Torah. O que é masoret? Então, aqui dois pshatins, pessoal. Um pshat, masoret. É isso que vocês sabem, que a Torá não foi dada com pontinhos e não foi dada com... Hachamim vieram, Alahá Moshe Sinai, e eles pontuaram a Torá, e não só isso, também colocaram as letras, como vai... Às vezes também eles falaram, essa palavra é com essa letra. Alahá Moshe Sinai foi como escrever as palavras Yeterot, Haserot, Falagmará, né? Isso é Masoret. Masoret é como que está escrito a Torá, quais letras tem que colocar, tem que tirar, tem que colocar, né? Ksiv, Kri, como vocês sabem. Tudo isso se abre a Torá, ajuda a gente a cair na Torá. Se aprende muita coisa das letras da Torá. Muita coisa. Por exemplo, pessoal, um exemplo bem típico para vocês. Como é que se sabe que uma sukkah tem que ter três paredes? Sukkot e Sukkot, tá certo? Então eu falo que daí é um siman que é quatro paredes e uma é tefa, mas são três paredes inteiras. De onde que eu aprendo isso? Porque a Torá escreveu três vezes basukois, uma vez é com vav, outra vez é sem vav, aí eu aprendo que são quatro paredes, três paredes e um tefa. Fala Gmará em Sukkot. Muita coisa, duas paredes e um tefa, desculpa. Duas paredes, desculpa pessoal. Duas paredes e um tefah. Uma é para Shach, desculpa pessoal. São quatro, são uma vez Sukkot com Vav, que são dois, e mais duas vezes Sukkot. Uma é para Shach, fala Gmará, e três é para três paredes, uma delas é um tefah. Então, muita coisa se aprende da Torá, das letras, né? Dos pontinhos, das letras. Hoje nós vimos no Shiur, para os Balevatos saberem, uma letra no Tosfot, uma letra que muda completamente todo o Tosfot. Dá para estudar um Tosfot de dois jeitos e uma letra só muda todo o Tosfot completamente. Uma letra é muito natural. Isso fala a Mishnah. Masoret, essas letras que me falaram como ler na Torá e tudo, Siag la Torá, ajuda a gente a tirar a lachot da Torá. Mas tem um outro chato aqui, pessoal. Masoret, você sabe o que é Masoret? Masorati, eu sou um judeu, Masorati. O que é Masoret? Tradicional. Fala a Mishnah. Masoret, Siag la Torá. A pessoa segurar a tradição dela é siag la Torá. Ajuda a pessoa. Siag quer dizer aqui, pessoal, ajuda a pessoa. Ajuda a pessoa a cumprir a Torá. Vocês devem saber, já falei aqui na Yeshivá uma vez, ou mais que uma vez até, que muitos Gdolim, eles foram muito fortes para não mudar nada do que era uma vez. O Hatam Sofer, ele falava sempre, Hadash Asur Mina Torá. Não muda nada. Por que não? Qual é o problema mudar um pouquinho? Eu vou mudar um pouquinho só. Vocês sabem que agora eu estava nos Estados Unidos, né? E eu contei para um parente meu, que estou um pouco assim, no costume acho que é nazi, pelo menos não sei se todo mundo é assim, mas na minha família é que na Rupá, como que se faz? Se coloca, se entra os pais, o pai do noivo e da noiva, o pai do noivo e da noiva entra junto com o noivo para Rupá, e depois as duas mães, né, entram com a noiva. Assim acho que nazi costumam fazer. E eu aqui no Brasil, em casamentos faradim que eu fui, eu vi que é diferente. Que o pai e a mãe do noivo entram com o noivo, e o pai e a mãe da noiva entram com a noiva. E eu, falo a verdade para vocês, eu prefiro assim. Eu acho que é muito mais, tem mais make sense, mais lógica, que o pai e a mãe entram com o noivo, e o pai e a mãe. Ok, meu sogro e meu pai vêm comigo para roupar, o que eu tenho com meu sogro? Ainda nem casei, né? Então eu acho que, a minha, e quando eu vou nesse casamento, eu fico pensando lá, pena que, né? Então eu pensei, talvez. Então eu comecei com um parente nos Estados Unidos e contei para ele, tá? Que o Minaga, que muitos faladim fazem assim, eu acho mais legal. Mas ele falou para mim, né? Mas Minaga, eu tenho o Yadeno. A gente não pode mexer. Se nossa família costuma assim, então Minaga, eu tenho o Yadeno, não pode mexer. E é verdade, ele tem razão. Eu nunca pensei em mudar, tá certo? Mas é incrível. Tem coisas que parecem melhor do outro jeito, mas o nosso Minaga é assim, não pode mexer. Se eu mexer, eu estou lokayem. A tua família faz assim, os teus pais, teus avós fazem assim, continuar fazendo assim. E muitas coisas, os Gdolim, coisas pequenininhas, os Gdolim não deixaram mexer. Contei para vocês uma vez, tem uma chuva no Hatam Sofer. O Betacneset queria mudar o lugar da Bimá, porque para o lugar era melhor assim. O Hatam Sofer não deixou mudar o lugar da Bimá, mas por que não? Não é nada contra Alahá. Não! Ele falava Hadash Asur Mina Torá. Por quê? Porque eles sabiam que se começa a mudar um pouquinho, não tem fim. Os reformistas, como vocês sabem, não começaram como estão hoje. Os reformistas não começaram como estão hoje, não cumprindo nada. Eles começaram coisinhas pequenininhas a mudar. E o Hatam Sofer não deixou mudar. Naquela época, no Rebbe do Hatam Sofer, o Aflá, pessoas não entenderam eles. Não faz problema das coisinhas pequenininhas. Mas olha como eles estão hoje. Isso fala a Mishnah. Masoret siog la Torah. A pessoa que ela segura a tradição dela, não muda. Mesmo coisas bobas, talvez. Coisas que não muda, o que faz? Também. Tem uma... Mais um exemplo para vocês verem. O que dizer, Masore? Os Hasidim acreditam muito nisso também. Muitos anos, gerações, nos Hadarim, se estuda Humash. Olha só que interessante. Cada semana, a Parshat Shavua. Então, no Hades, se estuda Bereishit. Bereshit, no Pashat Noah, como a gente faz aqui na Yeshiva também. Só que o quê? As crianças no Hede chegam até onde? Até Shini, até Shlishi. O que acaba acontecendo? Que os meninos que saem do Hede nunca estudaram o fim da Parashá. Todo ano, chegam até Shini, Shlishi, Levi, talvez em Humash, e nunca estudaram o fim da Parashá. E é chato isso. A criança sai do Hede, não sabe o Humash inteiro, a Torá inteira. Mas assim foi. Assim foi, muitos anos foi assim. Faz uns 50 anos, 40 anos mais ou menos, chegaram rabinos da nossa geração e falaram, vamos mudar, o que vamos fazer? Vamos estudar no Hadarim na ordem, não Parshiot, começar de Bereishit, e se acabou a semana de Bereishit, acabaram para achar, não vão para Noach, continuam Bereishit na segunda semana, terceira semana também, até chegar em Noach, e assim por diante, não vão estudar as crianças cada semana para achar da semana. E muitos Hadarim hoje em dia fazem assim, fazem assim, que o que? Eles estudam na ordem certa, e eles terminam, pessoal, no Heider, em Israel, me falaram, duas vezes todo o Humash. Uma criança no Heider, antes da Shiva Ktaná, terminam o Humash duas vezes. Nessa ordem, não fazem na ordem como a gente faz. A priori, é uma ótima ideia, e eu apoio 100% essa ideia. Mas o que pode fazer? Muitos lugares, Hasidim, não querem de jeito nenhum aceitar isso. Rabinos grandes falaram, não. A tradição é estudar toda semana a Parashá da semana. Não vamos mudar isso. Não querem mudar. Por causa disso. Porque Masoret. A maçã, por que, que eles antigamente faziam assim? A gente não sabe, mas faziam assim, não vamos mudar.
Eles podem fazer o primeiro ano, segundo ano de psiquiatra.
Isso sim, isso sim. Tem alguns que fazem isso, é verdade. Isso eu falo é verdade. Tem alguns que fazem isso. Que é o primeiro ano até as lixeiras via, segundo ano o resto. Mas mudar, para não estudar a semana para já, não querem mudar. Em Satmar, em outros lugares, não querem mudar. E parece uma coisa boba, certo? Mas não é boba. Não é boba. Segurar a tradição salva muita coisa, pessoal. Muita coisa. A língua também, certo? O Yiddish, por exemplo, né? Os Hasidim Makpidim. Já não é hoje em dia, já é hebraico, já é inglês, já é português. Não, eles seguram o Yiddish. Isso que segura essa tradição forte que eles têm de uma vez, segura a pessoa de muita coisa. Isso fala a Mishnah aqui. Muito forte. Masoret Siag la Torah. Eu contei aqui uma vez, que eu me lembro disso, quando foi o Stipler faleceu. Foi a Levaiá do Stipler. Naquela época saiu um kinot de Tisha B'Av novo, que rabinos grandes fizeram sobre o Holocausto. Então fizeram um kinot e colocaram junto com o kinot que nós falamos de Tisha B'Av. Então foi no Shivá do Stipler, o Rachá falou um mespet em Ponovitch, estava lotado, me lembro. Ele começou a gritar e falou: esse kinot novo que saiu é taref. Pode ter as camadas de que rabino que tenha. Nós não podemos acrescentar nada de novo. Nós temos que passar para os nossos alunos e filhos o que nós recebemos dos nossos rabinos e pais. Não podemos acrescentar nada. Isso é Hadash Asur Minatorah, pessoal. Depois os rabinos vieram começar com o Rav Shach sobre isso, foi o negócio inteiro. Mas esse negócio, Masoret, não alta Hadash nada. Masoret, a tradição que foi até agora, passa para frente. Às vezes, tem que mudar. Com as camadas de Gdolim. Muita coisa, pessoal, nós temos que mudar hoje em dia, pela situação, pela geração. Mas tem que ter as camadas de Gdolim e falar: isso se pode mudar. Isso se pode mudar. Mas não fazer estampo nós. Muito bem, isso é uma sore de Siagla Torá. Eu não sei se vocês me entendem, mas eu acho isso muito importante. No mundo de hoje, na nossa geração, segurar essa tradição que nós temos. E não mudar, mesmo coisas bobas, que parecem bobas, não mudar, só com as camadas de Gdolim, é muito importante. A pessoa se segura longe do pecado.
E deixar um sim mudar?
O quê?
E sim deixar um mudar?
Tem coisas, deixa eu me lembrar. Tem, claro que tem. Tá, se eu me lembrar, depois eu falo. Agora, quando eu estava preparando para o Shura, eu tinha coisas na cabeça que mudaram. Mas agora eu me lembro.
O pai do noivo, com a mãe da noiva.
Mudou. Que o quê?
Meu pai do noivo, com a mãe da noiva.
Quem faz assim? Ah, tudo bem. Mas esse milagre eu já não entendo. Outro milagre eu consigo entender e nem que serve.
Vamos deixar um lugar que eu falar perigoso, vamos deixar um lugar de manhã.
Não, isso não é. Isso não tem minhag de andar de kipá ou de boné. Não sei se é isso. O que foi?
E o sábado para a gente usar o shine ou passar o usar chapéu é um exemplo?
Sim, pode ser, sim. Pode ser, sim. Muito bem. Próximo. Masrot Siagla Osher. Fala Mishnah. Quem quer ficar rico? Isso é incrível, né? Como a Torá é. A pessoa, a nossa lógica diz: quem quer ficar rico, então guarda bem o dinheiro, invista num lugar bem que não tem perigo, né, de perder, né, não coloca para juros altos demais, né? Isso que diz a nossa lógica. A Mishnah fala, não, ao contrário, Masrot Siagla Osher, quer ficar rico? Datz daká. Você dando, a Mishnah fala Maser, desculpa, é Maser, é o dízimo. Mas o Rabbi Yonah, ele fala que não só Maser, daká também. A pessoa que quer ficar rico, que dê daká. Isso a Gemara fala muitas vezes, isso é a divindade, se fala da Torá. A Torá, Kadosh Baruch Hu falou, você quer ficar rico, é dando tzedakah que você fica rico. E vocês sabem que está escrito que a pessoa pode testar a Kadosh Baruch Hu. E pode falar, Kadosh Baruch Hu, eu vou dar macer, mas só para mim ficar rico. Eu quero ver. A Kadosh Baruch Hu fala que ele não quer que testam ele, mas nisso, o Bachnun Inabazot pode testar a Kadosh Baruch Hu. Interessante, pessoal, o Rabbeinu Yonah, quando ele traz essa Mishnah, ele explica essa Mishnah, olha o que ele fala. Então, essa que eu falei para vocês agora. Sim. Então ele fala: Hashem Itbarach, Neman Leshalem Lo, Kama Sheyiten, Ulachpil Et Asachar. Fala o Rabbi Yonah, Vahu Emet, Gam Alpi Anisayon. Ele não me lembro de ter falado isso, Rabbi Yonah. Ele fala que isso se vê na prática. Isso não é só verdade, tudo é verdade. Hamim fala, é verdade. Mas às vezes a gente não vê isso na prática direito. Fala bem, isso se vê na prática. A pessoa que ela makpid e maser em Tzedaká, se vê na prática que eles ficam ricos. Interessante que a Ben Yonah, ele fala. E quem percebe mesmo, quem percebe, ele vê mesmo isso. Pessoas que makpidim em Tzedaká, em maser. Quem me falou, não sei se dá para falar isso, tem um Hafetz Chaim para falar uma coisa dessas. Eu tô repetindo o que me falaram, que eu achei bonito, mas tem que ver. Alguém me falou uma svará que aqui no Brasil, sei lá, nos últimos 10 anos, mais sfaradim ficaram com dinheiro do que ashkenazim. Assim que ele fez uma estatística, eu não fiz, tá bom, a estatística. Aquela pessoa que me falou, falou que sfaradim ficaram mais com dinheiro do que ashkenazim. E ele me falou que por que assim? Porque aqueles sfaradim pedem muito com macer. Eles fazem, tomam conta, anotam todo o macer que dão. E ashkenazim não pedem tanto com macer. De novo, eu não estou generalizando, não sei se é todo mundo quem assim. Quem que me falou isso? Não, foi o Ashkenazi, por acaso. Foi o Ashkenazi. Mas ele é, tem amigos, Faradim, sei que ele ouviu deles isso. Não sei, não sei. Foi o Ashkenazi que me falou. Então, essa é a resposta. Que os Faradim, ele Makpidim, Maser, então aí está o resultado. Bom, cada um conhece pessoas também, tá certo? Quê? Ah, isso já me interessa. Mas e se vê muitas pessoas, pessoal, que elas dão destacar, que a Deus Baruch Hu ajuda mesmo. O que é importante, eu acho, frisar, tá? Muitas pessoas, quando vai difícil para elas, ou elas perdem dinheiro, Deus me livre, a primeira coisa que elas param é com a destacar. Aí dá para entender, não dá para julgar, certo? Então ela começou, parou de ganhar dinheiro, então corta a destacou já. E isso é um erro. Ao contrário, escuta destacar que ela vai continuar a dar, ela vai voltar a ser rica. Como a Mishnah fala. De novo, maser é siog laoshe, certo? Então não tem que parar com destacar. Corta os gastos de luxo que você tem em casa antes de cortar a destacar. A destacar vai te causar que você volte a ficar rico. Mas tem que ter emuná para isso, né? Acreditar. Sabe, Ben Yonah, ele fala aqui uma coisa importante para vocês saberem e passarem para frente, tá? Ele fala que vai ter pessoas ricas que falam: eu dou muita tzedakah, eu dou muita tzedakah. Falo da Ben Yonah, que tzedakah é uma coisa muito pessoal e relativo. A pessoa rica tem que dar muito mais tzedakah do que a pessoa que não. Então, uma pessoa que ela tem, vamos supor, 1 milhão, ela fala: não, mas eu dou 100 mil dólares. Tudo bem, isso é macer, tá certo? Mas tem que saber que não é o pobre que ele dá macer, e o rico que não dá macer, o pobre deu mais que o rico. O rico não pode se contentar, assim, falo da Ben Yonah. Bom, ele faz, depois vocês olham dentro. O rico fala: não, eu dei destacar, mas se ele não deu destacar, que fia sagatô, fala o Rabbi Yonah, ele não yatsa yedeichová. Cada um, do mesmo jeito, ele fala que o dízimo, cada um dá fia sagatô, o décimo dele, do mesmo destacar também. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela dá destacar, mas fia sagatô dele não é bastante, então ele não yatsa yedeichová. Interessante.
Fora o macer.
O tzedakah klal, ele fala. Kol adam, yeshlo liten kedei kol ma sheyeshlo. Tem que fazer a conta quanto dinheiro ele tem. Isso é para a pessoa saber, né? Se tem tanto dinheiro, tem que dar mais tzedakah que uma outra pessoa que tem menos. Não pode falar: não, mas eu dou muita tzedakah já. Mas que fia sagatcha, você podia dar mais tzedakah.
Existe obrigação de dar todo dia ou pode dar essa tzedakah todo dia de uma vez?
Vamos ver.
Do que você ganha ou do que você tem?
Olha, eu não sou rabino de Alahá, tá bom isso? Eu sou rabino de Alahá. Eu acho que o que você tem, tá bom? Mas tem que dar para o rabino de Alahá essas coisas. Alahá de Maser, por acaso, é muito difícil. Então, não sei. Eu acho que você tem, eu acho.
Tem que ser os dois, porque você vê que tem que dar Maser. Você vê que tem que dar Maser todo dia.
Então, mas tudo bem. Acho que você tem também, é verdade. Muito bem. Fala Mishnah, Masro. Maser, siagla oshe. Então, através de dar maser, dar tzedaká, a pessoa fica rica. Aqui também, pessoal, tem pessoas que vão perguntar: mas rabino, a gente vê pessoas que makpid al maser e não ficam ricos. Talvez tenha, não sei, tá? Mas eu falei muitas vezes aqui para as pessoas, os bachurim, que riqueza é uma coisa muito pessoal. Riqueza. Tem pessoas que para elas rica quer dizer 10 milhões. Isso é rico. Tem pessoas que rico quer dizer ter bons filhos. Tem pessoas que riqueza quer dizer, por exemplo, pessoal, vocês sabem que o Shulchan Aruch escreve que ser santat num brit milá é escular para Ashirut. Segular para Shiruk. O Gra escreveu, o Urimá escreve isso, tá bom? O Urimá escreve isso. O Gra escreveu, Loraiti Mishe Itasher Misandakaut. Ele discute com o Urimá, o Gra. Ele fala que ele não viu pessoas que ficaram ricas em Sandakaut. Falou uma vez o Rav Kreiswirt, tá? O Rav Kreiswirt era rabino na Bélgica, ele faleceu faz alguns anos atrás. Ele falou mais uma taxa assim: tá bom que o Gra fala isso, mas uma nota promissória do Urimá vale o seu dinheiro. A promissória se fala, não? Uma, se o Urimá escreveu que é circular para Ashirut, tem o seu valor, que o Urimá escreveu. Então os Stipler dizem, eu li essa história também, muitas vezes o Stipler, ele era sandak em muitos lugares, acho que centenas ou milhares de vezes ele era sandak. O Reb Chaim Kanievski também, ele é sandak muitas vezes. Uma vez, perguntaram para o Stipler, Rabino, você foi sandak tantas vezes, e onde está a riqueza que o Urimá escreve, onde está rico? O Stipler respondeu, existe uma riqueza maior do que escrever mais que 20 livros de Torá? Então, para o Stipler, isso era riqueza, escrever 20 livros de Torá. Para ele, se ele ganhasse 10 milhões, não seria nada, ele não dava valor para 10 milhões. Então, para ele, a riqueza é escrever 20 livros de Torá. Para outro, riqueza é ter bons filhos. Então, o que sim, dá para tirar. A pessoa que pide uma cena, ele vai ser rico. O que quer dizer rico? Cada um tem a sua interpretação, o que quer dizer rico. Nedarim, fala a Mishnah, pessoal, siag la prishut. Uma pessoa, isso o Rabbi Yonah explica muito bem também, vale a pena ver isso dentro desse. Rabbi Yonah é incrível, como ele explica as coisas. Então ele fala lá, barichut, mas ele fala que a pessoa que ela quer de frouxo da olam azê, ela quer parar um pouco de comer, de beber, de coisas de olam azê, menos, não que não completamente, mas ficar um pouco mais longe do olam azê, e é difícil. Então o jeito para conseguir é fazer promessas, nedarim. Eu me cabelo, ela fica, que eu não vou comer isso. A promessa ajuda a pessoa a lifrosh. Isso é nedarim, se agla pichu. Fala da benyuná. Se não precisa, é melhor. Promessa não é tão bom assim. Mas a pessoa, ela vê que ela não consegue se afastar do olamazé. Ela vê um pedaço de pizza, ela não consegue não comer essa pizza. Ela mais não tem controle sobre si. Ela mais dependente do olamazé. Então essa pessoa, se ela quer começar a se afastar um pouco, ficar independente, então o único jeito é com o Nedarim, fazendo promessas. E termina a Mishnah aqui, uma parte interessante, Siog la Chochma Shtika. Como que a pessoa chega para a Chochma? Fala a Mishnah, Bestika, ficando quieto. Então aqui assim, o Bartanur ele fala, o que Shtika é essa? Shtika de Torá não pode ser. Ficando quieto de Torá, você não fica Chacham. Shtika de Lashonará e Sheker também não é isso. Isso é claro, isso é Averá. Shtika, como já falamos em cima, quem se lembra, Loraiti Laguf Tov Miashtika. Shtika é ficar quieto de falar bobagens, falar stam. Falar stam. Pessoas falam, né, como a gente fala sempre, fala. Não para de falar. Isso fala Mishnah. Lora, Siag la Chochma Shtika. A pessoa quer ser Chacham Shtika. O Tosfot Yom Tov, ele traz aqui, ele é um Pasuk e Mishlei. Pasuk e Mishlei fala, Evil. Pasuk é assim. Shlomo HaMelech ele falou, Gam Evil Machrish Chacham Mechashev. Um cara que é bobo, mas se ele fica quieto, ele parece um Chacham. Falou Shlomo HaMelech. Isso que ele fica quieto, ele parece um Chacham. Gam Evil Machrish, um bobo que fica quieto, Chacham Mechashev. Parece um Chacham. A pessoa que fica quieto é uma Chochmah. Falou Tosfot Yom Tov, então toda pessoa que fica quieto é Chacham. Isso que ele sabe ficar quieto é uma chokhmah. Siag la chokhmah shtika. A pessoa que fica quieto traz para ela chokhmah. Mas o que sim, pessoal, você tem que frisar também. A pessoa às vezes tem que falar também. Não sempre ficar quieto. Do mesmo jeito que a pessoa vai ter que dar din v'cheshbon por cada palavra que ele falou, fala o Gaon de Vilna, que ele não devia falar, a pessoa vai ter que dar din v'cheshbon por cada palavra que ele devia falar e ele não falou. Por exemplo, um bachur, uma pessoa vê uma outra pessoa quebrada. Quebrada, está indo mal para ele, difícil, tempos difíceis. E ele é uma pessoa que ele pode lechazek. E ele não vai lá, não ajuda, com palavras só. Ele fica quieto, é um pecado, ele tem que sim falar. Então a pessoa tem que saber quando ficar quieto. Isso falou um chacham muito grande. O Lashon da Gemara em Chulin, pessoal, é Ma umnato shel adam ba'olam hazeh. Qual que é a profissão da pessoa nesse mundo? Yassim Aksmoke Ilem, que ele fique mudo, para de falar. Falou um tamichachá muito grande, que é uma profissão isso? Umnato é uma profissão, umanut. Falou aquele Raham, que tem que saber quando ficar quieto. E isso é uma profissão. Saber quando precisa falar e quando ficar quieto. Isso tem que saber. Você sabe que é muito fácil ir no extremo, pessoal. É a coisa mais fácil que tem no extremo. A coisa mais difícil que tem é no meio. Não, eu falo quando preciso falar e fico quieto quando preciso ficar quieto. Isso é o mais difícil de tudo. Então é verdade, se eu la chokhmah shtiká, mas nem sempre. Estão a falar é verdade. Pessoa que fala muito, não é siman para chokhmah. Pessoa que fica quieta é siman para chokhmah. Você sabe que eu vi uma vez uma história, que quando o Hazon Ish estava em Yerushalayim, lembrava em Bnei Brak, ele estava em Yerushalayim, acho que ele foi visitar o Rav de Brisk, ou foi ao contrário, não sei. Porque o Rav de Brisk morava em Yerushalayim, o Hazon Ish em Bnei Brak. Um veio para a cidade do outro, foi visitar. Um foi visitar o outro, chegou lá, oi, como vai, tudo bem? Sentou lá 10 minutos, não falou nada, assim conta uma história. Não falaram nada entre eles, e depois se despediram e ele foi embora. Assim que se conta a história. Então perguntaram para o Hazon Ish, se não me engano, ou para o Rav de Brisk, mas o que foi, né? Ele falou, o que vocês não estão entendendo? Nós não tínhamos o que falar. Eu fui lá visitar, porque acabou, tem que saber o gadolador, o rabino grande, certo? Mas agora para falar, porque tem que falar... Assim conta a história. Então eles não ficaram quietos 10 minutos, sentados, depois ele se levantou e foi embora. Assim se conta a história. Eu tenho uma pergunta só para essa história. Quem tem uma pergunta para essa história?
Eu não tenho o que falar.
Torá. Tá bom que não precisa falar de Barim Shemal Bekar, mas pelo menos de Torá, o Hazon Ish Rav de Brisk tinha muito o que falar. Nem isso não tem o que falar? Não sei. Às vezes, o Hazon Ish, ele tinha uma. Não sei se vocês sabem, quem conhece a biografia do Hazon Ish, ele nunca discutia com a pessoa em Torá, ele achava que não dá, não vale a pena. Eu tinha a ideia dele e pronto. É bom, tem que narir sobre isso, tá? Não é agora a hora. Pelo caso nisso, ele viu que, ok, estavam conversando de Torá também com o Rav de Brisk, então ele ficou quieto. Mas isso mostra uma pessoa grande, tão diferente como hoje. Hoje é o contrário. Você vai num carro junto com outra pessoa, ficar quieto é estranho. O cara é estranho. Tem que falar e falar e falar e falar. Daí o cara é normal. Aí o cara é normal. Mas é o contrário,
eu
certo?
Eu não tenho que mesmo de falar.
Quê?
Não podia os dois estar pensando em Torá o tempo todo e não falar mesmo?
Não, pode ser que, não, eu sei que foi isso, deve ser. Mas por que não falaram em Torá mesmo? Por que não? O Rabino já foi lá, o Rav de Brisk já foi lá. Fala em Torá alguma coisa, qual o problema? Você
está se comunicando com a chave de pensamento.
Não, tudo bem, mas não é. Está certo. Está certo, é verdade. Aprendemos isso, você falou? Aprendemos isso. Fala, Daniel.
Mas a
carga
de mundo
não
se deve falar.
Opa?
A
carga
de
mundo não
fala nada.
Não, claro que não. Claro que não. Muito bem, vamos lá, pessoal. Senhor da Chokhmah Shtiká, é muito importante isso. Ah, eu não falei. Então, o Batanur, ele fala que em Torá não existe isso. Em Torá tem que falar. Fala o Rabbein Yonah. Não é verdade. Em Torá também existe Senhor da Chokhmah Shtiká. O que é? Fala o Rabbein Yonah. A pessoa está ouvindo o Rabino falando. Muito importante para os Bahurim isso. Eu percebo isso muito. Então, tem que ficar quieto, ouvir o Rabino falar, e depois pensar e perguntar. Muitas vezes, o Bahur nem ouve, ou a pessoa não ouve, e ela já fala, já quer falar, já. Então, ela não está aprendendo, não está entendendo. Ela já quer falar, não. Então, se eu vou masticar em Torá também, ouve o que falam para você. Ouve o que estão falando, analisa, e depois você fala. Fica quieto quando falam para você. E não só isso também, né? Se eu, falamos antes, se ofende você, fica quieto, não responde. Pessoal, saber ficar quieto é uma humanut, é uma profissão. Poucas pessoas sabem ficar quietas, certo? Ficar quieto, não falar, não falar, ficar quieto. Às vezes, como falou aqui o Alexandre, o maior jeito de falar é ficando quieto. Ficando quieto. Muito bem, vamos à próxima Mishnah, uma Mishnah muito importante para toda a shkafá da pessoa, pessoal. Mishnah Yudalet, tá, já. Rua Yaomer. Quem que é? Hu? É Reb Akiva. Reb Akiva, ele falava, Chaviv Adam Shenivra Betzelem. Essa Mishnah. Vamos ler a Mishnah pelo menos por dentro, depois talvez vai sobrar para a semana que vem o Yum. Chaviv Adam. Querido é o ser humano, Shenivra Betzelem, que ele foi criado com isso que vocês falaram. É...
Imagem.
Tá bom. Quê? Tá certo. Bom, isso aí, tá bom? Imagem, eles falam. É, então imagem não é tão certo falar. Você não tem imagem. O que você falou então antes? Semblantes?
Semblante de Deus.
Semblante de Deus. Tá. Eu não sei o que é isso, mas tudo bem. Você fala, eu acredito. Então, semblante de Deus. Então, querido é a pessoa que foi criada com... Quê?
Com
índice. Não sei se tem índice. Deve ter, não sei. Querida é a pessoa que foi criada com semblante de Deus. Né? O ser humano, pessoal, é diferente. O ser humano é diferente que o animal. O animal está um animal. A pessoa, o ser humano, foi criado com semblante de Deus. Então, ele é querido por isso. Ele fala que uma das motivos que o ser humano tem que agradecer a Kadosh Baruch Hu é que Hashem fez ele um ser humano e não um animal. Ele poderia ser um cachorro na rua, um gato, um rato, qualquer coisa. Não, Hashem fez ele um ser humano. Ele é, se distingue do animal. Então, agradecer a Hashem por isso. Hashem, muito obrigado. Você fez um ser humano, não um animal. Ninguém nem pensa nisso, né?
As demais criaturas não tem motivo para agradecer.
Não, tem. Não. Eu não falei que só isso. Todo mundo tem que agradecer. Nós, ser humano, tem que agradecer mais ainda por ser a mais que o animal. Todo ser humano tem. Muito, todo criatura tem. Muito bem. Ribaye terano datlo shenivrab etzelo. O que quer dizer isso? Essa mishnah é mais kashepshat. De novo, já falou que o ser humano é querido, que ele foi criado com o semblante de Deus. E agora, ribaye terá, mais ainda, no datlo shenivrab etzelo. Já falou. Shenemar ki betzelo melokim asa et adam. Que repetitivo é isso? E depois de novo, Chavivin Israel, vamos ver depois. Então, qual que é o Pshat? Fala os meforshim o seguinte, muito importante entender. Tem duas coisas aqui. Número um, que o ser humano foi criado com o semblante de Deus. Mas, nós poderíamos não saber disso. Nós sabemos o semblante de Deus, qual que é? Então, poderíamos ser criados com o semblante de Deus sem saber isso. Fala Mishnah, Ribaye Teirá, que Hashem nos falou isso. Hashem nos avisou, no datlo. Hashem nos avisou, saiba que vocês têm o semblante de Deus. Isso é muito mais, a pessoa que ela sabe isso. Se não soubéssemos, nós teríamos um tesouro que a gente não sabia. Aquela história, né? Aquela pessoa tem um tesouro na casa dele e ele não sabe. Então ele não tem um tesouro. Porque ele não sabe que ele tem um tesouro. Quem sabe, então ele tem um tesouro. Então isso fala a Mishnah, Ribaye terá mais ainda no datlo, shenivrab tzelem, no datlo, que ele sabe disso. Hashem nos avisou, aonde que ele avisou? Shenemar, o pasuk fala, que Betzelem Elohim asa et Adam. Hashem fala que ele fez com o semblante de Deus. E a mesma coisa agora. Chavivin Israel, shenikru, manim lamakom. Olha, essa Mishnah, para escafar da pessoa, é muito importante, pessoal. O ser humano, em geral, já é querido. Os goyim também. Chaviv Adam, fala o Tosfot Yom Tov, o goy também, é o ser humano. Também foi criado com o semblante de Deus. Aqueles Yehudim que desprezam o Goyim, que sei lá, que fazem com o Goyim, é super errado. Chaviv Adam é o Goy também. Depois vai falar, Chavivin Israel, Shenikraú Banim Lamakom. Israel é a mais que o. E não só aquele ser humano que é semblante de Deus, ele é filho de Akadosh Baruchu, povo escolhido, etc. Isso é a mais. Mas o Goy não fica sendo como um animal qualquer, ele também foi criado com semblante de Deus. Por isso, vocês vão ter um monte de histórias de Gdolim, mas um monte de histórias de Gdolim, como eles equipido com Rabedo Goi. Para dar cabo outro Goi. A história famosa que eu já contei para vocês várias vezes, o Bianca Kamenetsky, uma vez ele estava andando na rua com alunos dele e passou uma levaiá na rua, um enterro. Então ele falou, vamos acompanhar lá. Então um aluno falou para ele, não, Rabino, é um Goi. Então ele falou, e daí? Angoi? Ele também foi para Tzele Melequim, falou, Bianca Menetsky, nem com semblante de Deus. Daí que é um Goi, e ele acompanhou na levaiá o Goi. Famoso que o Urban Kotler, quando ele andava com o carro na rua, alguém dirigia ele parava para dar carona para pessoas. Goim também. Dar carona para pessoas, para Goim também. Tem um monte de histórias de Gdolim que ele não desprezava. Ele dava um cabô. De novo, é a nossa Mishnah, pessoal. Chaviv Adam Shenivraba Tselem. Todo ser humano livrava Tselem. Todo ser humano. E agora, Chavivin Israel, mais ainda, Shenikrou Banim Lamakom. Chibá Yeterá no Dat Lahem, Shenikrou Banim Lamakom. E também não só isso, nós somos filhos de Akadosh Baruch Hu e nós sabemos que somos filhos. Akadosh Baruch Hu nos falou que nós somos filhos. Shenemar, o Pasuk fala, Banim Atem, Nashem Elokechem. Mas ainda fala a Mishnah, Chavivin Israel, Shenitan Lahem, Tirichem Da. Mais motivo para ser, somos mais queridos ainda, fora que somos filhos de Akadosh Baruch Hu, foi dado para a gente Kli Chemda. O que é Kli Chemda? É a Torá. A Torá que é um Kli Chemda. Muito bom. Chibá Yeterá no Datlaim Shtalem Kli Chemda. Shebo Nivra Olam. Shenemar. Ki Lekach Tov Natati Lachem Torati Al Tazovu. Tá. Nós temos que agora parar aqui, infelizmente. Só queria falar rapidinho sobre essa parasha. Uma coisinha pequena. Não sei se eu já falei isso uma vez, mas Nessa paraxá passada, terminou os ensinou de Avraham Avinu. Akedat Yitzchak, a priori, foi o último nisayon de Avraham Avinu. Mas nessa paraxá se vê mais um nisayon. Mais um nisayon. Que o quê? Que Avraham Avinu chega, ele, depois da Akedat, ele ouve que Sará faleceu. Sará faleceu, tem que enterrar Sará. Ele tem que enterrar Sará aonde, pessoal? Em Eretz Israel, em Hebron, que pertence a ele, né? A priori vai pertence a ele, e ele tem que pagar um preço bem salgado, como vocês falam em português, para comprar o túmulo de Sará. É um nisayon muito grande isso. Tudo bem. Da Gemara se vê que esse nisayon é o maior nisayon que todos os nisayonot. Mesmo que os rishonim não trazem, tem que entender por quê. Mas da Gemara se vê em Bababatra, pessoal, que esse nisayon aqui, que ele queria comprar o túmulo de Sará, e não conseguiu, isso foi com a roubalheira, essas coisas, foi o maior nisayon. Por quê? Que qual grandeza, tão grande esse nisayon, que a Gemara fala que foi o maior nisayon de todos? Então é para pensar, para refletir. Mas o Pshat HaPashut, que eu acho que falam isso, é o seguinte. É diferente uma pessoa, Lamod Benisayon, quando ela está com Ishu Vadat, pessoal, e Lamod Benisayon, quando ela não está com Ishu Vadat. A Gemara fala, Veshkoshad Varim Adam Nikar, Bekiso, Bekoso, Bekaso. Uma pessoa que está tudo bem com ela, está tudo normal com ela, a vida dela está normal, está andando tudo normal, tem um nisayon aqui, um nisayon ali, é fácil. Fácil não é, nada não é fácil, mas é mais fácil a pessoa lamod ben nisayon. Menos difícil. Falou bem, Daniel. Quando foi a Kedat Yitzchak, é um nisayon muito difícil, nem podemos imaginar isso, mas quando Hashem falou para ele, Kached Bincha, ele estava bem, Abraham estava bem, estava com Ishuvadat, como se fala Ishuvadat em português? Tranquilidade. Está tranquilo, está bem, está com a cabeça dele no lugar. Então, todos os nisayonot foram assim. Avraham Avinu estava com isso badado, passou os nisayonot. Aqui, a cabeça dele estava perdida, coitado. O quê? Ele chegou, ouviu que a Sara faleceu. Pessoal, uma esposa que ele viveu tantos anos junto com a esposa dele. Então, não está com isso badado agora. E agora, ele tem que comprar o túmulo de Sara. Vamos ver agora como que ele vai se comportar. Agora, que não está com Ishu Vadat, a esposa dele está morta ao lado dele. E ele tem que agora negociar. A Gemara aprende daqui, pessoal, um monte de alachot, de kinyanim, kesef, agmará em kidushim, um monte de como ele negociou com Efron, por que ele quis estar, betalevi, um monte de coisa aprende daqui. Tudo isso com a cabeça não no lugar. Isso é um nisayon. Até agora os ensinou foi com Ishu Vadat, agora não. Ele está perdido, coitado, ele está com a esposa faleceu e ele mesmo assim, passando no nisayon, pagando dinheiro, comprando e tudo, esse nisayon é melhor que os outros nisayonot. Tá, Shabbat Shalom.